Porque é segunda-feira, comigo já está o jornalista Lino Vinhal, que eu saúdo, desejando que tenha tido um bom fim de semana, porque pelo menos o domingo foi mais bonito do que está a ser esta manhã de segunda-feira. E queria começar consigo com uma nota deste fim de semana, em que, pelos vistos, de 4 em 4 anos, os nossos meninos, ou pelo menos a educação dos países, é avaliada por uma entidade externa, internacional, e chegamos à conclusão que, 4 anos depois, os nossos meninos estão muito mal comparando com outros meninos da Europa em termos de matemática. Bom dia.
Bom dia, Carlos Gaspar. Bom dia, Luís Vaz. Boa semana para todos os nossos ouvintes, que eu cumprimento com muita estima e muita amizade. Lembrando aquilo que vocês já fizeram aqui ao longo desta emissão, que é que Coimbra está entupida com esta chuva que veio aí por volta das 6 da manhã, e muito intensa, e com o trânsito matinal em uma segunda-feira, a Coimbra está entupida. Quem encontrar vias alternativas não perde nada. E uma das vias alternativas é ficar na cama. De modo que vamos por aí. Vamos à matemática, Carlos. Bom, primeira nota. A matemática é uma disciplina difícil. Portanto, que tem, que requer, é uma disciplina que requer muita disciplina. Está a ver? É um pouco como a condução. Você tirar a carta, tira. Mas depois conduzir bem é um problema, nem sempre assim é. E para conduzir bem, além de ser muito responsável, também estou a falar para os miúdos, para além de ser muito atento, também estou a falar para os miúdos, tem que conduzir muito, tem que fazer muitos quilómetros, também estou a falar para os miúdos. Porque a matemática necessita de se exercitar muito, muito, muito. Nunca ninguém faz, digamos, exercícios a mais na matemática, porque é preciso, até para depois poder apresentar bons resultados, é preciso na matemática automatizar certos raciocínios e certas operações, por forma a que também tenha tempo para que depois nos respectivos testes, nas provas que tiver que prestar, possa, digamos, responder bem a quase tudo e a tudo. Porque não dá para ficar nada pelo caminho. Segunda nota, eventualmente menos simpática, mas a matemática é uma disciplina que depende em grande medida do professor, muito mais que outras. Depende muito do professor. Sendo a matemática é um raciocínio constante. O aluno, para o poder fazer, tem que o assimilar, tem que o perceber. Não há aluno nenhum que consiga, por muito que estude, se não perceber, ele não avança. Está ali a malhar em ferro, ferir, está ali a dar cabeçadas no muro, mas não passa para a frente. Ele tem que o perceber. O professor tem que, e eles têm claramente esta noção, não tenho dúvidas nenhumas, mas para fazer perceber tem que ser bom. E num professor de matemática, nota-se à distância, se estamos perante um bom
Se ele
professor,
percebe ou não percebe do que está a fazer, não é?
é perceber o que está a fazer e ser capaz de o transmitir. Está a ver? Porque a matemática faz-se dos ombros para cima. Só está a ver? Há outras disciplinas que, tipo, dá ali umas mexidas e tal, e o corpo ajuda. É dos ombros para cima. Portanto, ele tem que se fazer perceber. E depois tem que ser muito disciplinado, até não pode faltar, por exemplo, com muitas faltas e tal, para que ao aluno não seja roubado o tempo que a disciplina necessita, e é-lhe dada à matemática o tempo calculado como sendo o ideal, mas não é tempo a mais. E a matemática é difícil. Depois, eu até vi um professor de matemática aqui em Coimbra, hoje, o professor Eugénio Monteiro, que me dizia muitas vezes, eu recordo muito bem que ele era homem não era da psicose e da hipnose, que dava cursos de hipnose cá fora, não, óbvio, mas era um homem de Coimbra, parte de Coimbra, ainda se lembra dele, e ele dizia: Vinhal, você não faz ideia dos saltos que a dificuldade da matemática dá a certa altura. E depois do nono ano, A matemática começa a ser seriamente difícil. E então, no secundário, há certos capítulos ou certas coisas da matemática que eu não tive a este plano, que é muito mais difícil depois que às vezes vai ser na faculdade. Mas, se é verdade assim, quando uma turma depara com um professor que se explica muito bem, que se faz perceber, que consegue olhar a máquina nesta transmissão de conhecimento, são alunos enormes. E você tem cá um. Você é Oliveira Martins. Em Viseu, quem é que tem recebido as grandes notas? Não é o Liceu de Viseu? Tem recebido as grandes notas de matemática há anos esta parte. Há anos esta parte. Então, e porquê é que aquela escola tem sempre, é a escola que melhores classificações tem tido nos últimos anos de matemática? Mas estes últimos já são muitos.
Muitos.
Com certeza não é pelo vinho americano lá da aldeia, daquelas aldeias que eles não o bebem, não é? É porque deram com quadro docente, há ali um nicho da excelência.
De bons professores. E o excesso de facilidade, que há coisa mais ou menos 4, 5 anos, não exigirem os exames, não, ou seja, no fundo havia aqui uma espécie de facilitismo na parte final do ano, tudo isto não ajuda.
Tudo isto ajuda, a porque resultado. É que tudo isto vai, digamos, confluir nesta parte, nisto que eu digo, digamos, ou há aqui uma aprendizagem constante em ascendum, em sentido ascendente. Há aqui um aluno de matemática, um aluno de ciências, vamos lá falar nisto, um aluno de ciências na área científica não tem nenhuma possibilidade de não fazer matemática todos os dias durante a semana.
Ou seja, é fundamental.
É fundamental. É treinar, é fazer, e depois voltar, é fazer, porque no ano seguinte vêm novas dificuldades. E se fica um rabito não percebido para trás, o filho da mãe desse rabo chega a certa altura e é rabo de cavalo. É que nos vai-se avolumando. Requer muito estudo e requer muito bons professores e muita consciência dos pais e dos professores. E devo dizer-lhe, e isso é muito particular cá em Coimbra, Coimbra também tem boas notas na matemática, porque torna as coisas difíceis, grande parte dos alunos, por exemplo, da área urbana de Coimbra, 80% a 90%, não ponha fora a porcentagem que eu não erro. Tem explicações a par das aulas. Agora veja que o aluno que não pode ter, ou por razões económicas, ou por opção, ou por razões de tempo, porque se vier de longe tem outras dificuldades, portanto há aqui também sempre uma faixa que é normal que fique para trás.
Outro assunto que eu pensava que já estava mais ou menos esquecido depois do seu comentário bastante violento na passada sexta-feira relativamente ao caso do CEF, do assassinato daquele jovem, aquele homem ucraniano, no nosso aeroporto, mas pelos vistos não é bem assim. Agora começa-se a levantarem uma série de questões sobre a atitude que nós, enquanto país, enquanto, no fundo, aquilo que o Dr. Vinhal na passada sexta-feira chamou a atenção e estranhou o facto de ninguém se ter levantado em tempo útil, e só porque agora o assunto veio à baila é que as pessoas, pelos vistos, que acordaram.
Descobriram agora lá estou eu com agora, descobriram um advérbio de modo novo, que é o agora.
Agora
todo mundo reage. Mas também devo dizer-lhe, Carlos, que já se sabia, já constava por baixo da manta, não havia provas, como não há ainda provas concludentes, atenção, há indícios fortíssimos que vão darem provas, se as não encobrirem, vai darem provas, se as não encobrirem. Foi o que eu disse, não foi? E eu não acredito que, caído o processo nas mãos do Ministério Público, este propósito quer dizer várias coisas. Já que me traz o assunto de novo. Isto que se passou é uma vergonha. Um país como Portugal não pode cometer coisas destas. Um país como Portugal deve ser, até não há forma de o fazer, mas deveria, pelo menos na consideração, no respeito pelo que eu tenho para com os meus governantes, não estou a falar destes, aqueles ou daqueles outros, que eu sei que não têm culpa direta, mas a minha questão é a cultura que se deixou criar dentro de uma polícia. Deixou-se criar dentro de uma polícia que tem belíssimos elementos. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, isto não é generalizável, mas para indivíduos fazerem isto, matarem alguém à porrada, Carlos, isto é perfeitamente inadmissível. Quando aquele homem veio para Portugal, ao que se presume, à procura de emprego. Exatamente aquilo que milhares de portugueses fizeram quando, a partir dos anos 50, demandaram, para não falar, a partir dos anos 30, demandaram as Américas primeiro, as Europas depois, para ganhar o pão. Está a ver? Eu não quero acreditar que um país que vive do pão, que muitos daqueles que também foram a assalto sem documentos para a Europa para ganhar a vida, mandam para cá ainda hoje, e o país vive disso. Você recordas quando andava aí sempre com as reservas dos imigrantes? Então os nossos foram assim, também sem documentos, tantos deles, e mandam para cá as suas reservas, de que o país também vive, e nós fazemos isto assim a um cidadão estrangeiro cujo mal que lhe conhecemos é ele não ter autorização de entrada no país? Isto é sério? Segunda nota. Então, Carlos, diga-me, por favor, qual é a diferença entre isto, que se presume este alegado homicídio, e aquele que aconteceu com o negro na América aqui há uns meses atrás, quando os polícias também o bateram na rua? Eu sei que há uma diferença. Um foi filmado, outro não foi filmado. Não há mais nenhuma. Também sei que um é preto e branco, mas eu não quero crer que agora estejamos, até que estávamos cabo dos negros, agora vamos dar cabo dos brancos. Não quero entrar por aí, porque depois... Isto é, então qual é? Então virou-se o mundo todo contra a América. Eu até começo a soar e a falar nisso, ao mesmo mudo de assunto. Então virou-se o mundo contra a América. Portugal faz uma coisa destas que é tão fascínora, tão selvagem quanto isso acontece. Ponto 3. Mas isso aconteceu quando? Foi no sábado passado.
9 meses.
Ou na sexta. 9 meses. Sabia a informação, não tinha elementos, não podia pagar, sabia parte da informação, que aquilo estava cheio de historietas. Porque os próprios elementos que participaram naquilo, repare, há os três que intervêm diretamente, há mais 9 que estão acusados ali e sobre os quais impendem, não sei se em processo separado, também inquéritos para ver qual foi o seu comportamento. Já se falava nisso, a própria informação falava nisso. Então, a diretora do REF ouvia mal do ouvido esquerdo e tapava o direito. O ministro da Administração Interna está quieto ou mal. O primeiro-ministro, vou ali já a banho, tenho umas coisas na Europa para tratar. E o nosso, mas eu a estes ainda perdoo. Sabe quem é que eu não perdoo? É o nosso Presidente da República. Então o homem tem o telefone de toda a gente. E bem, repara o gesto bonito que ele teve ontem, ou antes de ontem, ao telefonar para o africano que se atirou ao Tejo para salvar um outro. Ele conseguiu saber-lhe o telefone e telefonou. Um gesto bonito. Foi isso que o diferenciou. E não tem durante 7 ou 8 meses, quando ele também sabe que isso por baixo da manta tem muito que se lhe diga, não teve um telefonema, quando mais para dizer à viúva assim: olhe, a gente ainda não sabe as circunstâncias, mas se a gente se portou mal, eu peço-lhe imensa desculpa, mas dou-lhe um abraço e eu vou mover as minhas influências possíveis para ver se a gente consegue mandar-lhe, olha, 20 marrais, manda-lhe 20 marrais para ajudar a criar os filhos. Está a ver? Está a ver como é que agora já falam de administração? Onde estava o meu Presidente da República? Não é por ser Presidente da República, isto não são funções elegíveis ao Presidente da República, mas já que ele desempenha tão bem, porque é que ele saltou este caso? Lamento profundamente que o tenha feito. É uma vergonha, Carlos, é uma desonra, para não dizer, de coisa. É óbvio que o Presidente da República, o mais voto, o menos voto, ganha na mesma e ganha muito bem. Mas o meu não leva nenhum Presidente da República. Leva um voto meu quando tem um erro de omissão deste tipo, quando falta aqui esse telefonema. Mas ele tem milhões de euros, não precisa do meu para nada.
Outro assunto que nos deixa aqui um pouco a pensar, numa altura em que o nosso primeiro-ministro vai aliviar um pouco, digamos que, as preocupações do país relativamente ao Natal, para podermos ter o Natal mais ou menos natural, quando a Alemanha hoje vem dizer que a pandemia está completamente descontrolada num país daqueles.
Chamou o medo, Carlos. E eu sinto já. Ela vai baixar, como eu tinha previsto, ela vai baixar um bocadinho. Os mortos não indena, que têm subido, têm a ver com o pico alto, portanto é uma consequência, não é já uma causa. Portanto, isto vai baixar. Mas eu noto que as pessoas estão a ficar saturadas de confinamento e começam a facilitar. Porque foge-nos o pé para isso, é normal. Quer dizer, um homem não foi feito para estar de manhã à noite em casa, o homem não foi feito para não ir trabalhar, o homem não foi feito para não ir beber um copo, o homem não foi feito para não ir ao restaurante. E é nos restaurantes que eu começo a notar, em algumas zonas do país, em que, com as devidas cautelas, eles hoje estão muito treinados nisso, não há perigo por aí, porque todo mundo eu vejo que respeita esses cuidados, mas os restaurantes começam a ter mais gente, não encher, ainda estamos longe daquele caso, já nem sei que país foi, que um casamento com 500 pessoas, aí alguns, é que é uma burridade do tamanho, mas eu tenho muito receio que a gente, a propósito do Natal, e das vésperas do Natal, que é onde estamos, a gente tira o pé para demasiadamente o pé do acelerador e que venhamos a ter um janeiro e um fevereiro muito complicados. Tenham cuidado com isso, muito cuidado com isso. Lixa a economia logo no país, lixa o ano letivo logo. Há uns alunos para casa e aquela história, aquilo corre muito bem. Eu já sei que vão dizer que corre muito bem, não corre nada, cara. Isso é tudo um remedeio, vamos lá que é deixar de histórias, é um remedeio. Eu também lá chego de bicicleta, mas não comparo a bicicleta à motorizada, então não é, as coisas são conforme são, depende de nós. E como você vê, acontece no nosso país e acontece nos outros. Isso significa o quê? Significa, e países até muito desenvolvidos, significa que o mundo não sabe lidar com as pestes, mas nunca soube. Nunca soube, teve quase 2 anos a pneumónica de 1918-1920, do passado. Portanto, nós ainda estamos a caminho de um. Portanto, pela sua durabilidade natural, nós ainda temos mais cerca de um ano disto. Claro, agora vem a vacina. Vamos acreditar que a vacina venha.
Apesar de 80% das pessoas dizerem que não acreditam.
Mas, não sei se esta história de tanta vacina, em vez de fazer isto mais na calada, o tanto propalarmos que vem a vacina, alivia os cuidados, dá-nos mais à vontade. Ah, não há problema mesmo que eu apanhe,
já estou
vem
vacinado,
aí a vacina. Então. Ou vem aí a vacina. Ah, não, eu começar a tossir, vem aí a vacina, eu resolvo. Isto parecendo que não tem uma influência psicológica grande. Eu acho que deviam ter arranjado mais vacina e falado menos nela e trabalhado mais. Mas vamos ver. É muito cuidado, Carlos. Muito, muito cuidado. A Alemanha é nisso. A Itália está à espera também de coisas semelhantes. A pandemia anda pelo mundo fora. A gente, estranhamente, ainda não vai à África em termos significativos, mas Ásia, América e Europa está. E depois a gente não pode dizer, ai, agora desceu. Se nunca mais acabarem com essa porcaria das vagas. Vaga abaixo, vaga acima. Vaga abaixo, vaga acima. Vaga abaixo, vaga acima. Nunca mais passa.
Psicologicamente isso também afeta.
Até não afeta. Até não afeta outra vez. Você acha que eu, por exemplo, e passas com todos, mesmo conscientemente, vai agarrar o dia com aquele ânimo de tal... sei lá.
Estamos a praticamente 2 semanas do Natal, o comércio sente-se e continua a queixar-se, temos verificado que tudo o que é a Câmara Municipal de todo o país inteiro, a nossa região inclusive, Coimbra teve o gesto de criar os vales de compra para ajudar as famílias.
Eu devo dizer-lhe, Carlos,
há um esforço enorme nesse sentido,
o país continua. E eu incluo nisso o próprio governo no sentido de fazer parte do que pode. Não faz mais porque estourou a massa, eu já o disse aqui.
Não tem dinheiro,
estourou a massa e não tem dinheiro para darem ajudas diretas, que são aquelas que eu acho que são precisas. E como a da Europa ainda não veio, e não vai vir tão depressa. Não vai vir tão depressa. E o Estado não tem dinheiro para dar ajudas diretas, volto a dizer, porque o estourou. Até porque arranjou dois sítios que resolvem o problema dos coisas. Agora com a TAP e com o novo banco, escusa de ter problemas, porque o orçamento de Estado, da parte das despesas, já está resolvido. Está a ver? Da parte das despesas, vai para ali. Ficam uns carcanhóis para também não dá para pôr o piso nas estradas, isso não dá para comprar mais um comboio novo, isso também não vamos ver muito. Mas já, prevenidamente, o nosso país pôs-se a fazer ciclovias, e muito bem, e mandou vir as trotinetes, porque se está à espera da ferrovia, bem que se lixa, porque anda a pé. De modo que, Carlos, salve-se o que tem sido feito, sobretudo no governo, no que pode, com estas limitações, e pelas autarquias. E quando falo nas autarquias, eu falo com tudo quanto é autarca, e falo em dois domínios, em acudir monetariamente, na medida também do que podem, para que não haja fome. Hoje não há mais fome em Portugal, mais fome em Portugal, graças grande parte aos autarcas e a essas instituições de solidariedade social que há por aí, Cáritas e outras coisinhas económicas, do que o país tem, felizmente, muitas, numa cultura que vem de há séculos e que se substitui ao Estado. Mas a palavra, enquanto que é uma Cáritas e existem para isso mesmo, foram pensadas para isso, é digamos, o objeto da sua atividade. Nas autarquias, não, elas souberam deixar ficar para segunda oportunidade, para outra oportunidade, obras eventualmente necessárias nos seus espaços, e puseram as pessoas à frente das coisas. Eu sempre que ponho, vejo pôr as pessoas à frente das coisas, eu estou a falar daqui da pandemia com os autarcas. Eu já acabei de falar sobre aquele gajo que foi assassinado lá em cima, aquele sujeito, peço desculpa de chamar gajo, mas é o sentido de revolta que vai lá. Eu já não estou a falar nisso. Portanto, mas sempre que vejo colocar as pessoas à frente das coisas, eu tiro o meu chapéu.
Uma boa semana. Igual. Até sexta-feira.